Agora são 11 horas e 11 minutos. Conversa agora sobre o Estado brasileiro. Até onde ele ajuda, até onde ele atrapalha. Existe uma ação do Estado, responsabilidade do Estado, em que a gente pode medir a eficiência dele ou não. Para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo, que é a colunista do nosso portal GMC, especialista em direito ambiental, e é advogado Rogel Martins Barbosa. Rogel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui na CBN.
Meu caro Rogel, a gente tem no Estado, nas coisas que o Estado faz, e na vida que a gente leva, uma medida de até onde ele é eficiente ou não. Porque a gente tem, é claro, dependência de muitas ações do Estado para que a nossa vida dê ou não dê certo, que a gente consiga atingir os objetivos pessoais, coletivos. Qual a avaliação que você faz? Você tem medidas para isso, né? Você tem dados para isso.
Temos sim. Na verdade, temos dados que foram oferecidos agora recente pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, né? Analisando as contas 2020 do governo do Estado, e daí apresentou cinco indicadores em cinco áreas que são muito interessantes. Mas assim, o que vale a pena, quando você fala assim, a importância da gente ter essas medidas, né? Teve um rapaz no século XIX chamado William Thomson, que o pessoal é um físico irlandês que o pessoal conhece como Lord Kelvin, né? O pai do zero absoluto. E disse uma coisa muito importante. Ele falou assim, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, quando a gente falar aqui desses índices, desses dados aqui, é para justamente a gente ter um marco, saber onde nós estamos e para onde nós podemos ir, né? Porque se você não sabe onde está, como é que você pode caminhar, né? E aí, o Tribunal de Contas do Paraná, ao analisar esse atual governo, ele analisou cinco áreas. Então, ele deu uma nota de 0 a 10. Se fosse no nosso tempo, Gilson, se fosse no nosso tempo, seria um aluno reprovado.
Nossa!
Porque em cinco disciplinas, ele só alcançou nota, depois da nota 7, só em uma. Então, assim, ele estaria reprovado. Mas vamos lá, quais foram as áreas analisadas? Né? Foi saúde, educação, segurança, finanças e a previdência estatal. Não é a previdência nossa, tá? É a previdência do servidor público, né? Então, eu vou lhe dar as notas e depois eu digo o que está envolvido nessas notas, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em... Vamos começar por educação. Educação, os macros objetivos dessa avaliação de políticas públicas do Estado era o seguinte. Ele estava avaliando a melhora da qualidade do ensino, a ampliação do acesso e a redução da evasão escolar, né, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Qual foi a nota? 6,95.
Quase lá. Mas faltou 5 décimos.
No nosso padrão lá de escola, sim, dançou. Saúde, ele foi bem, porque só analisou o aumentar a expectativa de vida. Então, ele tirou 7,20. Já passou aí, raspando, mas passou, né? Depois, a gente tem segurança. Segurança, qual que era o que se analisou? Reduzir os crimes lá de homicídio, o contra patrimônio, contra a dignidade sexual e o tráfico de drogas. Só analisou nesse aspecto. Tirou 5,73.
Só nesse aspecto foi mal.
Foi mal. Na verdade, quando a gente fala em crimes de homicídio, tem um detalhe interessante. Porque se olhar só para ele, quando você pega o índice puro de homicídios, era assim, qual que era a régua? O parâmetro anterior era de 2.067 homicídios por 100 mil habitantes. Atualmente, aumentou o número de homicídios, foi para 2.186 por 100 mil habitantes. Então, Nossa. Veja assim que o Paraná ficou mais violento quando a gente pensa na questão dos crimes de homicídio, que em vez de diminuir, aumentou. Previdência, daí a previdência do servidor. Atingir a solvência financeira e atuarial do Paraná Previdência, que é o regime próprio da Previdência dos Servidores Estaduais. Olha a nota, Gilson. 4,98.
Nota mais baixa, por sinal, de todas.
Nota mais baixa, por sinal, de todas. E tem um detalhe. Quando eu falo do Paraná Previdência, só para vocês terem uma ideia, o tamanho do rombo da Previdência Estadual, do Paraná Previdência, é de 1,9 bilhão de reais.
Nossa, rapaz do céu.
Sentiu o drama?
Senti.
E depois em finanças. Então, assim, para dizer como é que ele gasta, que é o equilíbrio financeiro do Estado. A notinha foi 5,48.
Ou seja, ele não cumpre aquela coisa básica de gastar o que tem, somente o que tem, e gastar certo, né?
Na verdade, se a gente medisse o Estado como se fosse uma empresa, essa empresa já teria quebrado, falido e estava sendo executado pelo Estado porque não tinha como pagar os impostos, né?
Então, aquele diz que reclamação deveria estar bombando, né?
Justamente. O problema é que o Estado ele interfere na nossa vida de maneira que você não consegue se livrar dele. Aonde ele põe a mão, ele fala que ele é exclusivo, né?
Uhum.
Então, assim, você tem o problema dos oligopólios ou dos do monopólio estatal em muitas áreas, né? Essa questão da segurança mesmo, aí a gente teria que entrar num outro. O Estado ele se mostra ineficiente na segurança, isso uhum. não é o Paraná. Não estamos aqui focados no estado do Paraná, que nós temos índices do Paraná, mas, moço, se o Paraná, que é sul, isso, todo mundo elogia, está assim,
exato.
Imagina o resto. Então, o termo é esse,
exato.
É nesse sentido. Agora, é claro que isso aqui é uma crítica sempre ao estado como um todo, né?
Aquela questão que você colocou agora há pouco, é importante te lembrar que o Paraná é, hoje, a quinta economia do país, quase ultrapassando o Rio Grande do Sul. O Paraná está no sul do Brasil, uma das regiões com o melhor PIB que o país tem, com a melhor condição de serviços públicos que o país tem. Então, por essa medida que você está fazendo do Paraná, eu fico pensando qual que é a nota do resto, entendeu?
É, justamente. Então, assim, aí... E agora vamos lá, né? Nós teríamos que ter esses tipos de auditoria feitas para cada município. Isso seria a obrigação da Câmara Municipal. Então, assim, uhum. aqui uma ideia para a nossa Câmara Municipal preparar índices. Porque o próprio Estado, quando eu falo o ente público municipal, ele simplesmente coloca os dados, mas ele não analisa esses dados. Por quê? Aí fica difícil, né? Porque daí você começa a expor. Então, assim, certo. Papel da Câmara na fiscalização era, de repente, fazer esses índices, né? Para a população Sim. poder compreender de que como está andando o seu município. Então, aqui vai uma dica importante para a nossa Câmara, né? Que esse seria um papel interessante. Então, com isso, a gente tem que analisar assim, a questão da estrutura, porque assim, a gente tem um problema estrutural do Estado.
Certo.
E aí, a gente tem uma mania de jogar tudo naquele staff rotativo, que é o político, né?
Uhum.
Ah, o problema é político. Não, não, não.
O problema, Estado é ruim mesmo, a máquina não está legal, né?
É o permanente também. Uhum. Porque algumas coisas aqui rodam independente da política adotada.
Perfeito.
Então, assim, a gente tem um problema estrutural. E aí, não sei se você se lembra, a. Quatro, cinco anos atrás, veio aquela ideia, vamos simplificar, desburocratizar. Lembra que teve aquela onda?
Lembro.
Inclusive, no primeiro mandato dessa gestão aqui, falando do município, eu me lembro que na Câmara, nós vamos ter um revogaço e vamos simplificar. Ficou na conversa, ficou
não
assim.
Simplifica?
Não, só pioraram, só aumentaram.
Tá, mas aí, Rogério, por que não simplifica, meu irmão? Porque se você vai tentar simplificar o negócio, você pensa, o gestor público tem toda a autoridade de fazer mudanças na estrutura para agilizar ela. Essa história da canetada, entendeu? Eu vou lá, voto no Rogério, o Rogério vai assumir a presidência, o governo do estado, a prefeitura, vai canetar e vai fazer aquilo mudar. E a máquina não muda.
O que
resiste mudar? O que faz? É a má vontade do gestor público eleito, representante? Ou é a máquina em si mesmo que ela impede qualquer tipo de interferência, até mesmo de um gestor público? Como é que é isso?
A máquina, aí eu falo como quem já foi servidor de carreira. A máquina em si impede, ela é o impeditivo. O grande problema do gestor político é que ele quer resolver o problema da máquina usando a máquina, e não é assim que funciona. Se você tem um problema para ser resolvido, por exemplo, você pega, eu vou compor, e se criou a ideia de que a burocracia resolve. Não,
certo.
Burocrata não resolve. Burocrata gosta de burocracia. Então, assim, quem está dentro do sistema, ele quer um sistema cada vez maior e mais poderoso, porque isso é poder, pessoal. Você tem que entender isso é poder. Então, eu costumo brincar, tem pessoas que se você colocar como chefe da limpeza do banheiro, ninguém mais usa o sanitário, porque ele tem o poder. Você entendeu? Então, assim, você nunca vai conseguir melhorar a máquina usando pessoas de dentro da máquina, porque a máquina favorece ele.
Entendi.
Você só observar a situação. Quando todo mundo aqui está cortando o salário, o que, que a máquina, quem estava dentro da máquina, queria?
Entendi.
Aumento de salário. Mas a inflação está comendo o meu salário. Sim, e se fosse só o dele, a gente estava feliz. Está comendo de todo mundo. Todo mundo está perdido.
Porque essa é a ideia que você colocou no começo da empresa, né? Se a máquina pública fosse uma empresa, estava falida, porque já tinha perdido todos os seus clientes, não faltava reclamação e processo na justiça contra ela, por mais que o Estado tenha um monte de processo, você sabe disso, né? Está aí não querendo pagar os precatórios, mas tem um monte de processo. E agora a gente tem uma ideia, que essa eficiência da máquina, ela tem que estar na mão do cidadão, porque se você, a máquina em si, ela domina o próprio mercado, ela coloca as próprias regras, ela faz as próprias avaliações, quer dizer, é um negócio que não fale nunca, porque objetivamente ele, em vez de agilizar, ele centraliza, trava, e você não tem como exigir dele a eficiência que você exige de uma empresa privada. Você pode parar de comprar, eu posso optar. Se a empresa não me atende bem num serviço, num produto, eu não compro mais do produto, eu não compro mais do serviço, entendeu?
O que acontece é assim, agora, qual é o problema, assim? Tem um problema anterior que é o próprio cidadão. Você reparou que o cidadão, ele fala assim, oh, eu quero educação de qualidade. Não, eu quero é poder escolher onde eu coloco o meu filho, se eu posso educar o meu filho.
Uhum.
A questão da segurança. Ah, precisamos de segurança. Nunca você vai ter um policial a 10 metros de você para te atender quando você precisa. O Estado não consegue.
Não
então,
tem
assim,
como.
Mas o Estado te impede o direito à autodefesa, que é o porte de arma.
Ou contratar uma empresa de segurança privada que você acha que possa fazer o serviço. Mas
você não pode comprar e usar colete à prova de balas nesse país, você sabia disso? Você não pode, porque é exclusivo de alguém que é do Estado. Esse é o problema. Ó, agora, recente, vou tocar com a educação. Até o discurso do governador foi que a educação no Paraná ia bem, mas que para melhorar, uma das coisas é o homeschooling, ou seja, pais com condição de poder ele dar a educação que ele quer para o seu filho. O que aconteceu? Nós temos uma lei recente aprovada e nós temos agora já um surto, a gente tem acompanhado, de diversos promotores correndo atrás dessas famílias que optaram a cumprir a lei. E muitos desses promotores alegando que ele entende que a lei é ilegal. Mas, poxa vida, que
Estado de direito é esse? Você acabou de liberar, você quer tirar a liberdade, né?
Que Estado de direito é esse? Ó, todo mundo sabe que o sistema de educação está falido, mas você não pode... lembra aquela história do viés de sobrevivência? Entendi. Você não pode tentar resolver de outra maneira nesse país.
Que a tua
tá
própria
dando
iniciativa,
errado.
Né?
Que
a tua própria iniciativa.
Tá dando tá dando errado aqui. Por que eu não posso fazer outra coisa?
Além do que, Rogério, eu não sei se você compreende assim, a gente alivia o próprio Estado. De certa forma, você está assumindo para você a busca de uma resposta sua. Então você tira a obrigação do Estado de dar a resposta e transfere para você. Olha, eu sou responsável pela escolha que eu estou fazendo. Né? Eu quero educar meu filho e minha filha em casa, eu estou assumindo a responsabilidade desse negócio, entendeu? Se eu quero ter uma segurança privada, minha, se eu quero ter uma arma em porte dela, eu estou assumindo a responsabilidade sobre isso. Eu vou ter que responder pelas coisas que eu fizer também. É a maturidade que o Estado não quer te dar, mas ao mesmo tempo o Estado está te entregando um negócio que não funciona, né?
É justo, porque na verdade o que acontece? Ele usa isso como desculpa para arrecadar mais. A segurança é ineficiente, ele fala que tudo é porque não tem dinheiro, e daí aumenta o imposto.
Entendi.
A educação não serve, não, eu preciso de mais dinheiro. Não, o problema da educação não é dinheiro, o problema da saúde não é dinheiro, o problema da segurança não é dinheiro. Todos esses problemas se resumem a essas notas baixas aqui, gestão pública.
Complicado. Dinheiro mal usado.
Dinheiro mal usado, porque dinheiro tem. Agora, é claro que a gente vai entrando em crise, vai matando... É que o Estado, ele é assim, ele não tem noção de que ele vai matar todas as galinhas e não vai sobrar nenhum ovo, né?
Exatamente.
Porque no fundo é isso. Aí vem aquela ideia de que, precisamos garantir renda mínima. Não, precisamos garantir com que todos possam trabalhar e produzir sua própria renda. Não é fazer o Estado pagar, porque o Estado não paga nada. Toda vez que o Estado roda a maquininha sem lastro, fazendo cédulas, que aconteceu muito nessa pandemia, é inflação. É inflação. Quando você... vamos dar uma olhada. Qual é o carro? Hoje o carro mais barato do Brasil está custando 50 mil reais novo. É o fim do mundo. É um carro sem nada.
Então, exatamente.
Então, assim, olha o absurdo que nós chegamos, hein? Quando você vai comprar uma bicicleta e descobre que 70% do preço da bicicleta, que o governo quer incentivar a gente a usar, até porque com o preço da gasolina tem que andar de bicicleta mesmo,
exato,
não é assim?
Uhum.
70% do valor de uma bicicleta é imposto. Não dá. Não dá mais. Então, assim, as pessoas têm que parar de pedir, eu quero Estado eficiente. As pessoas têm que acordar e falar assim, eu não quero é Estado deste tamanho.
Exatamente.
Nós precisamos de uma super... Vamos pensar na nossa cidade. Nós precisamos de uma estrutura com quase, hoje eu acredito que deve estar perto aí de 13 a 14 mil servidores.
Uhum.
Nós precisamos de tudo isso. Isso tem um custo. E você observa salário. Hoje nós temos salários no poder público municipal que passam dos 20 mil reais. E aí?
Como é que a gente avalia a eficiência disso?
E qual seria a nota se fosse feito esse mesmo ranking para o município? Qual será que seria a nota?
Perfeito.
Então, assim, nós temos que repensar. Mas, o cidadão tem que entender uma coisa. Nós temos que repensar o Estado. Nós. Quem está dentro do Estado ou vai para o Estado, ele entra na zona de conforto.
Perfeito.
Entrou na zona de conforto, esquece essa ideia de mudança.
Rogério, pô, muito legal, mas eu estou com meu tempo esgotado, meu amigo. Obrigado pela conversa, meu querido.
Foi um prazer falar contigo e com os nossos ouvintes da CBN. Até a próxima conversa.
E você pode entrar em contato com o Rogério. Você pode ter, inclusive, acesso ao conteúdo do Rogério no portal gmconline.com.br. Tem o YouTube do Rogério também, material que ele produz. Meio ambiente é com ele. Conhece muito sobre meio ambiente. Vai lá. Vai, inclusive, a história dos resíduos, que é um trabalho fantástico do Rogério.